Bom dia e bem-vindo à QA Unit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta entrevista, partilho com João Macedo Pinto, o CTO da Lovish, uma empresa vocacionada a revolucionar os seguros tradicionais com uma solução digital all-in-one em modelo de subscrição mensal. Essa entrevista partilha as várias etapas de crescimento da prática de engenharia da Lovish e como ela teve de suportar o crescimento da empresa, de startup para scale-up. A aposta em qualidade software e o quality engineering permitiu a Lovish continuar o seu crescimento, mostrando o valor de um investimento em uma qualidade holística. Pode aceder ao blog e à comunidade no site qunit.com, uma boa edição, subscreva para os próximos episódios. Bom dia, João, estou muito contente de estar presente aqui para essa interview em podcast da QA Unit. Portanto, vamos falar hoje de quality engineering, mas não só. E, portanto, antes de começar, porque tu partilhamos, não é? Tinhas uma história que ias contar e partilhar com a comunidade, tu poderias te apresentar rapidamente para dizer o que é que tu fazes profissionalmente e se tens algo pessoal, também estás à vontade, não é obrigatório.
Claro que sim. Olá, Antoine. Antes de mais, obrigado pelo convite. É com muito gosto estamos aqui a ter esta conversa. Tenho, de facto, uma história a contar acerca de QA. Eu, neste momento, trabalho como CTO na Lovish. A Lovish é uma empresa que opera na área dos seguros e é uma insurtech. Para além de trabalhar como CTO na Lovish, sou um pai de duas crianças, casado com uma belíssima mulher, que anda muito atarefada nesta altura do Covid. Portanto, tenho pouco tempo com ela, sobra mais tempo para falar do que há.
Mas com isso não deixo ter tempo para pensar muito, né?
Não é? É complicado. Então, como te dizia, de facto, na Lovish sinto que fizemos aqui um percurso bastante interessante no domínio do QA.
Podemos introduzir a Lovish, o que é, o que é que faz,
sim,
a visão e...
Né? Sim, claro. Portanto, a Lovish, como referi de início, é uma empresa que opera na indústria dos seguros, não é, no entanto, uma seguradora tradicional. Uhum. É uma insurtech, uma empresa de tecnologia que vende seguros.
Ok, quer disruptar um pouco o modo tradicional, que é de ir ao sábado ou durante o dia, entre as 10 e as 3, não é?
Exatamente. A indústria de seguros é, sim, uma indústria um bocado antiga, e a Lovish pretende fazer pelos seguros aquilo que os neobanks fizeram pela área financeira, aqui há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, temos os exemplos dos Revolut, N26, Ativo Bank, que vieram trazer o negócio 24/7 à indústria de banca, de rua, que era uma coisa que não existia, não é? Os bancos abrem às 9, fecham às 3 ainda hoje em dia,
exato.
Se não estou enganado. E, portanto, estamos a desromper isso, sem dúvida, numa parte, numa ótica de processo e numa ótica de digitalização. Um dos nossos lemas é precisamente o Digital Insurance for Everyone, seguros para toda a gente, consumidos através de um canal digital. Há dois fatores diferenciadores da Lovish. Somos multiproduto e, portanto, tentamos abranger um leque de tipos de seguros bastante abrangente, consoante a nossa geografia, e somos também multigeografia. Portanto, não estamos só num país. Neste momento temos 4 produtos, mais um, em França, tudo o que é property and casualty e seguro de saúde, em França, e também estamos em Portugal com um produto de smartphone. Esta lógica geográfica envolve expansão. A expansão que vai acontecer nos próximos meses, ainda não posso dizer onde, mas a Lovish vai plantar mais uma bandeira. Vendemos seguros num modelo de subscrição. Único pagamento mensal, sim, um único pagamento mensal, que podes, independentemente do número da pólice e opções, pagas uma vez por mês, com claridade, sabes exatamente o que é que pagaste e o que é que não pagaste, podes ligar, desligar, podes recarregar, podes guardar o saldo, etc, etc, etc.
Portanto, então, mas a nível de, se isto é 100% digital, a pressão no IT é altamente forte, não é?
Claro. Portanto, tudo que são negócios digitais, e a Lovish é muito semelhante, opera num modelo muito semelhante ao e-commerce, tem uma exposição 24/7 e precisa de uma operação funcional 24/24. Sim, não é? Há toda a temática de business continuity, é um tópico para nós. Como garantir que estamos online 24/7? Em Always On, em todos os nossos canais e plataformas, que temos vários, né? Temos customer facing, temos dois sites, duas apps nativas, um back office, e como associado à nossa oferta, ao nosso modelo de negócio, temos uma abordagem muito self-service, ou seja, o cliente através da plataforma pode interagir com o seu seguro, seja mudar uma morada, seja alterar um método de pagamento. Tu não precisas de ir ao balcão, tu fazes na app. Então, se tu fazes na app, quer dizer que a app tem que estar sempre a funcionar, não é?
Exato, o balcão não... do back-end, não é? Por trás, não é
exatamente
só a parte da loja, o front-end, não é?
Claro, não é só a montra. O armazém...
Só quer cancelar o domínio, tem que funcionar, não é?
O armazém tem que estar arrumadinho e tem que estar a funcionar e não pode meter água, pá. Isso sem dúvida, sem dúvida. E é um desafio, é um desafio gigante, onde introduzimos, no caso concreto, aqui um trade-off grande, em caso de falha, a exposição é colossal, não é? É à internet inteira, ao mercado inteiro, não é só aquela repartição da Rua de Janeiro, PT1 de Janeiro que fechou para obras. É, nesse aspecto é complicado.
Ok. E a nível da arquitetura, então, portanto, porque há alguns elementos de overview, assim?
Sim, portanto, em termos de infraestrutura, primeiro, com alguma curiosidade, estamos de como maior parte das startups, arrisco eu dizer, ou das scale-ups, já no nosso caso, estamos espalhados por vários cloud service providers, né? Temos uma presença tanto no Google como na Azure, como na AWS, com temáticas diferentes em cada um dos sítios. Google Cloud Platform é mais numa ótica de dados e analytics, AWS é mais numa lógica de research and development, e Azure é mais para o nosso bread and butter, não é? Nosso pão com manteiga dia a dia, 90% das coisas, na verdade, estão no Azure. E do ponto de vista arquitetural, temos um monolito, é o que tu constróis para construir rápido.
Exato,
no início. Está no caminho da modularização.
Ok, graduar, estão a distribuir no sistema.
Exatamente, estamos aqui a fazer uma separação orientada ao domínio da informação, onde identificamos quais são as partes do monolito cerceadas por aquele tipo de informação, e vamos começar então agora a segregar as coisas devidamente.
Segregar em paralelo cada fluxo.
O que é que isto nos permite? Permite-nos escalar a equipa e o processo de desenvolvimento de uma maneira completamente diferente, não é? Só consegues meter X pessoas a trabalhar em cima da mesma base de código, e se segregar as bases de código, consegues meter X pessoas vezes o número de bases de código. Portanto, é essa a ideia. Em termos de tecnologia, estamos muito apegados à Microsoft e ao .NET. No monolito, .NET Core em concreto. Naquilo que é customer facing, temos Vue, Angular, Swift UI, Kotlin, temos aqui também uma multiplicidade de coisas, e depois temos uma equipa também semelhante, não é? Também bastante diversa, que eu acho que é bom. Temos muito aporte, muito expertise técnica diverso, acho que é bom para se tomarem decisões mais informadas, não é? Dá lugar a discussões mais construtivas e mais criativas, e isso é bom, porque muitas vezes daí é que vem a invenção e vêm os saltos grandes, the big leap forward vem dessas discussões, sinto.
Pronto, e tínhamos a intro, não é? De falar de qualidade, mas então é de qualidade, porque isto é muito software, de produção de software, então é na realidade qualidade.
Olha, na realidade, quando começámos sem qualidade. Portanto, começámos a cortar muitos cantos. É preciso um back-end, é preciso um front-end, pá, temos aqui dois programadores full stack, eles fazem tudo. E à medida que cresces, percebes que isso não chega e não funciona, então a segunda fase foi um layering em que tínhamos back-end num lado, e era on-site, em Leiria. A Lovist, tal como opera em vários markets, também tem escritórios em vários países, que é curioso, está mesmo no nosso ADN. Então tínhamos o back-end em Leiria, tínhamos um front-end completamente remote. Na Ucrânia. Foi nessa altura que eu me juntei à empresa, e das primeiras coisas que fiz foi precisamente criar uma equipa aqui de qualidade. Fomos, entretanto, dando saltos na maturidade da organização, que eu vejo como saltos de maturidade na organização das equipas. Passámos a ter full stack squads, portanto, unidades de execução de projeto, vá, com todos os skills necessários para o executar. E nesta altura, quando fizemos esta transformação, perdemos a equipa de produto, que foi aqui um percalço grande, são suscetibilidades das startups. E no caminho de a recuperarmos, portanto, construímos novamente uma equipa de produto from scratch, aproveitámos e reorganizámos um pouco a coisa, e estamos agora naquilo que eu chamo o quarto nível de maturidade, em que temos talent pools dentro da engenharia, talent pools essas que são skills mais de back-end, mais de front-end, mais de QA, mais de produto, e onde vamos buscar pessoas para compor equipas de execução daquela missão, né? Temos um projeto ou um conjunto de projetos indexado a uma missão que é executado por aquele conjunto de pessoas que aporta aquele tipo de skills. Pronto. Isto vimos como a melhor maneira de nos organizarmos para dar resposta às multiplicidades, às diferentes coisas que nos aparecem pela frente para executar.
Pronto, então já dizer que investiste em QA, não é? Em qualidade, e sim, normalmente investimos ou gastamos o nosso dinheiro se é um problema que queremos resolver, não é?
Sem dúvida.
Ou seja, o que é que é, porque não é?
Claro, ora, QA surgiu-nos como um balde de água fria, não é? Porque é que precisamos de QA? Ups, porque aqui temos um número de defeitos a aumentar colossalmente. Portanto, em Q3 do ano passado tínhamos 74 defeitos no sistema registados, e depois em Q4 já eram 190, portanto multiplicámos por duas vezes e meia.
Okay.
E repara, isto aconteceu não porque piorámos a qualidade do nosso desenvolvimento, acontece porque acelerámos o desenvolvimento e os bugs escalaram na mesma medida que aumentámos a capacidade de entrega, não é? E, portanto, alguma coisa aqui tinha que ser feita. O que era quase anedótico é que nos nossos ciclos de release, o período pós-release de estabilização do ambiente em live e em staging era quase, em termos de duração, idêntico ao período de desenvolvimento.
Ah, exatamente, seja, tipo, a pré-ver, não é? Tipo, havia a parte de implementação e a parte já de estabilização.
Exatamente. E, repara, a parte de estabilização acertava-nos na cara tipo tijolo, porque fazíamos o release e estava tudo partido. E de repente, ups, isto não corre. Ups, isto não era suposto acontecer. O que é que aconteceu aqui, não é? E era all hands on deck, parava tudo. Todos os projetos parava tudo e vamos, mas é resolver o site, porque de resto nem sequer era fácil para nós fazer deploy e fazer rollback. Tipo, era uma coisa que não acontecia, não era? Era preciso voltar atrás no código e refazer o deploy. Portanto, e então fomos postos aqui com várias questões, não é? Como é que vamos resolver isto, não é? E quais foram as linhas de pensamento que surgem daqui? Bom, qualidade. O que é que nos falta? Falta-nos qualidade, e não é qualidade no fim. Nós precisamos ter uma percepção da qualidade no desenvolvimento do nosso software de início, não é? Temos que ter de início. E por causa disso não fomos para soluções do estilo vamos meter aqui um batalhão de testers nas fases finais de desenvolvimento para levantar os defeitos todos. Não ia resolver nada, não é? Ia antecipar a comunicação do problema, mas a gênese do problema está lá e ele ia continuar a crescer. Portanto, nós queremos apanhá-los o mais cedo possível, não é? E porque isto é mais eficiente.
Na origem, na root cause que seja.
Né? Exatamente.
Design, exato.
Introduzir QA como deve ser e nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento de software, no caso, nós fazemos Agile, para nós era a solução do problema, ou era o início da solução do problema. Portanto, de facto, nós escalámos brutalmente, bastante a nossa equipa de engenharia, e de repente vimos-nos com este problema que é, ok, escalámos a engenharia, mas não estamos a entregar mais rápido. E porquê? Porque aquilo que entregamos volta para trás para ser corrigido.
E, portanto, a pessoa está confrontada com o fator limitante da sua organização e depois está a bloquear o crescimento da empresa. E aí já começa a ter mais, muito mais
bloqueio. Exatamente. Portanto, é isso. É um bloqueio à escalabilidade para além de uma má experiência do utilizador, para além de introduzir problemas de business continuity e tudo mais. Portanto, a tua empresa deixa de conseguir crescer. É a conclusão.
Por mais developer, não resolve o problema, não é?
Não resolves. Porque metes mais developers, sem mudar o processo, vais meter mais bugs em proporção direta ou pior.
Ou isso tem de resolver mesmo o sistema organizacional completo.
Exatamente. Agora, grande chatice aqui, não é? E o grande desafio também é que nós não tínhamos competências internas em QA. Nós não conseguíamos sozinhos fazer o setup de QA, porque ao mesmo tempo estávamos imersos num backlog, numa quantidade de projetos a executar para nós somos uma empresa...
Acelerar bastante, não é?
Exatamente, não é? Somos uma empresa startup, estamos à procura de investimento, de VC, e temos que dar cartas e temos que mostrar ao mercado que conseguimos fazer, portanto...
É, e funciona, e o dinamismo, não é? De dizer a novas features a sair, novos produtos...
Exatamente. O tempo médio de entrega de uma feature é uma métrica super importante para nós. Não é? E portanto...
Não é? De seguir mais à frente com um VC e tal.
Exatamente. E então, vimos-nos com este problema, este obstáculo grande, né, que é nós não temos competências internas com capacidade de formar equipa e de fazer o setup como deve ser de um princípio ao fim, e ao mesmo tempo não conseguíamos, estávamos numa fase crucial em que precisávamos lançar um novo site, e não conseguíamos lançar um novo site porque sempre que tentávamos lançar um novo site tínhamos uma fase de estabilização de mês e meio, dois meses.
Pois, então, com esse ciclo, com essa frequência, não vamos estar demasiado lento.
Impossível. Basicamente, se lançássemos um novo site, estávamos implicitamente a aceitar que agora as releases iam demorar um mês e meio, dois meses. Bom, não íamos fazê-lo, íamos continuar com os sistemas antigos. Que ao mesmo tempo não podia acontecer, não é? Portanto, vamos resolver. Vamos resolver. Portanto, a primeira coisa foi, de facto, foi um exercício de humildade, ok? Entender que não temos aqui o know-how, o tooling, o processo suficiente para o fazer. Fomos buscar um amigo. Aqui uma solução. Portanto, a maior parte da equipa técnica está e estava em Leiria e optámos por uma solução de proximidade aqui com uma empresa que é a Atal, sediada também em Leiria, curiosamente no mesmo espaço de escritórios e tudo, e fizemos outsource do scope todo daquilo que é a estrutura de qualidade e processo de qualidade. Para receber não só aquela semente inicial que permite construir tudo o resto, mas também depois a capacidade de acelerar a construção de tudo o resto. Né? Então fizemos de tudo, desde analisar o processo, o ciclo de vida do desenvolvimento de software e rever os seus processos, fatorizando qualidade desde o início, montar mesmo, pedimos ajuda para recrutar recursos de QA e ajuda, fazer mesmo staffing, exatamente, e para além de staffing, a formação técnica desses recursos também foi uma coisa que pedimos ajuda e que contratámos com grande sucesso. Portanto, ali vamos pensar como um curso de formação feita por esta empresa aos nossos recursos nos primeiros 3 ou 4 meses de trabalho deles na Lobbies, que também fez um ramp-up de skills muito mais rapidamente. Houve um trabalho de evangelização com as equipas de desenvolvimento que já cá estavam.
A qualidade não é o que estava a dizer, também que os developers fazem um teste, é normal, mas também mais globalmente a qualidade não é só as pessoas.
Claro, a qualidade não começa nem acaba com os testes unitários. Os testes unitários ajudam muito e os developers, os nossos developers nesse aspecto são excelentes e temos um coverage relativamente alto. Mas não resolve sobretudo os problemas de integração, não é? Portanto, isso aí não estava lá. E essa evangelização, levantar essa awareness nos developers ajudou, porque tal como QA, o developer é participante do processo todo de desenvolvimento, desde a sua concepção e especificação até ao seu deploy em live, ele passa por tudo. Montámos com a Atal os pipelines e os processos de continuous integration e continuous deployment, de um ponto de maturidade que eu não estava à espera de conseguirmos, com quality gates, com reviews, com capacidade de rollback, com toda a transparência e capacidade de extrairmos informação do sistema, state of the art, na verdade, state of the art.
Isto também é útil, não é, para replicar, se vocês agora estão a distribuir o sistema, depois já tem a
ligação. Exatamente. Nós temos uma receita, não é, para distribuir o sistema, para modularizar. O primeiro passo, o primeiro ingrediente da receita é um pipeline novo, não é? É replicar aquele pipeline para o componente que acabou de se criar, para o repositório que acabou de se criar. E posto este trabalho, este investimento inicial de definir este templating todo, agora a quantidade de trabalho, ou a carga, ou o esforço que há a fazer isto é completamente desprezível.
Depois incluíram também a QA dentro do processo, e de rituais, não é? Acredito que vocês trabalham com alguns rituais agile, não é?
Sim, nós fazemos agile, não vou dizer que fazemos Scrum, porque o Scrum diz que só podes dizer que fazes Scrum se fizeres exatamente todas as cerimónias. Portanto, nós não fazemos Scrum, na verdade. Fazemos aqui algumas das cerimónias que se adequam ao ritmo da empresa. Portanto, as stand-ups, os groomings, os reviews, os backlog refinements, fazemos isso tudo. E QA é parte participativa e se não estiver, não acontece. Até vai a esse ponto, não é? QA tem uma palavra a dizer em todas as fases do processo. Quanto mais não seja, porque é quem dá a validação final, quanto mais não seja. Portanto, só é justo que seja quem também dá o fogo, quem dá a fogo à peça logo de início. QA deixa de ser uma camada on top, não é? Deixa de ser uma consideração de terceira e passa a ser uma peça constituinte desta máquina, não é? Isso aí é necessário.
Eu,
não conseguimos ir a...
É isso também, um pouco?
Sim, é isso. Não temos, portanto, os nossos engenheiros que fazem QA, e automation, sobretudo. Nós não conseguimos que as pessoas que temos de QA, e para já é um grupo relativamente pequeno que está a crescer, consigam testar-se, não conseguiríamos nunca que eles testassem manualmente tudo aquilo que a equipa de engenharia põe cá para fora. Portanto, nós temos uma aposta muito forte em automação, mas é uma automação pensada, porque ao mesmo tempo automatizar demora o seu tempo e tem um investimento maior à cabeça. Portanto, nós definimos nas áreas do produto quais são aquelas mais críticas, mais core.
É interessante, porque é mesmo alinhado com o negócio, não é? Então, mesmo a prioridade.
Exatamente. Que tem que ter os mínimos de automação. Portanto, numa lógica de business continuity e numa lógica de, entre aspas, aquilo que interessa, os funnels de subscrição e de conversão, de submissão de claims, de self-service no client space, estão automatizados e têm que estar sempre automatizados sempre que se faz uma alteração, não é? Assim garantimos, com um grau de confiança muito grande, que aquilo não está partido e que vai deploy e não vai estragar e que não vamos ter chatices, pelo menos à saída do processo de desenvolvimento.
Isto é interessante o que disseste, não é? A palavra de confiança, não é? Que é o valor também da qualidade, não é só ver reports de teste, de verde, vermelho, etc.
É confiança.
É humano, não é? A confiança que tem que vou entregar a data, não vou estragar nada em produção para o cliente.
Exatamente. Tu podes ter todos os dashboards do mundo, todos os cockpits de controlo que tu quiseres, com as métricas, os semáforos, os KPIs, há uma confiança subjetiva que tu tiras dos sistemas e desta monitorização toda. E essa relação de confiança vai-se construindo. E normalmente eu sinto que se constrói quando what you see, que é um site que não parte e que funciona, is what you get no dashboard em que está tudo verde. Exato. A partir do momento em que tens um semáforo verde e o site está partido, tens um problema, não é? Portanto, nós também temos muita atenção aqui. Não exageramos na monitorização, que é para também não corrermos o risco de reportar falsos negativos.
Exato, é o tal dashboard CPU memorial, está tudo verde, mas o que ainda não consegue comprar, não é?
Exatamente. Portanto, aí somos muito picky. Usamos uma série de ferramentas diferentes para fazer isto. Okay. A ferramenta de base da automação é o Catalon.
Ok.
É uma ferramenta low-code, mas extremamente potente, que nos permite automatizar plataforma web.
Os testes que queriam fazer, não é?
Mobile, nativo. E dá para ir direto à API, dá para scriptar tudo o que tu quiseres, dá para configurar testes com ficheiros de Excel, com ficheiros CSV para introduzir variáveis externas, portanto, de facto, é muito forte. O Catalon e as suas execuções reportam numa ferramenta cloud que é o TestOps, onde nós temos então toda esta solução de monitorização e dashboard em que estamos agora mesmo a falar, e há uma integração com a nossa ferramenta de gestão de backlog e ticketing, que é o Azure DevOps, que para já fazemos de uma maneira, portanto, é uma referenciação muito soft, é como se fosse uma integração muito leve. Portanto, nós referenciamos nas user stories qual é o código de teste que está a ser executado no Catalon. Não obstante, as execuções do pipeline, das execuções de CI/CD, correrem o Catalon na sua instância na cloud e reportarem diretamente também no DevOps, há esta também referenciação ao nível da user story.
E do ciclo de vida integrado diretamente no
Tudo integradíssimo, sim. O Azure DevOps é mais do que uma ferramenta de gestão de backlog, é uma verticalização de tudo aquilo que o developer precisa para ser feliz. Portanto, tens não só o teu backlog, como os teus repositórios de código, o teu CI, o teu CD, os teus test cases e o teu repositório de artefatos. Aquilo faz tudo.
Uma plataforma realmente integrada, não é? Exato.
Completamente integrada. E portanto, o modelo de dados do Azure DevOps permite que tu esteja referenciado. Uma story, quando altera de estado para completed, recebe logo uma referência no UI de qual é o commit associado, que tem a referência do PR, que tem associado a uma RAN de CI e uma RAN de CD, portanto está tudo no teu ecrã, isso é fortíssimo.
Entre a ferramenta ABC, se o business quer saber onde é que está o meu pedido, sabe a user story, exatamente, até como o ambiente está, não é? E como está a ter validade, etc.
Nesse aspecto, na parte livre, de facto, é fortíssimo. O que nos falta fazer um pouco melhor é usar a parte de test cases do Azure DevOps, em que tu basicamente configuras os test cases para determinada story e depois aí é que faz a referenciação ao Catalon. Nós estamos a fazer aqui um curto-circuito, mas ainda não há tempo para tudo. Estamos
isso,
lá está, nós demos aqui um salto muito grande na qualidade.
Exato,
mas há próximos passos, não é? Há próximos passos, há um crescimento.
Exato. Ok. Pronto, então qual é o vosso, depois dessa iniciativa, etc., qual é basicamente o resultado? Basicamente, não é só o problema inicial ficou resolvido? Qual foi o
resultado? Olha, assim, em poucas palavras, elaborando a seguir, mas em poucas palavras, é há uma confiança muito grande na robustez das nossas soluções. Uma confiança mesmo muito grande e a duas mãos, ou seja, tanto do lado de quem recebe o negócio como do lado de quem faz. O negócio sabe que vai receber uma coisa que não parte, quem faz sabe que se partir ele vê e pode corrigir até piores, não é? O que nós conseguimos com este setup todo é fazer o go live daquele tal site que não queria sair e para além isso foi um sucesso, mas mais que isso, nós agora fazemos um deploy a cada 3 dias de código para esse site e não só não temos praticamente downtime nenhum quando fazemos o próprio deploy, como a quantidade de defects que são detectadas posteriormente são, então se compararmos os números antigos, são mesmo residuais, não é? Isto para nós que somos uma startup a virar scale-up,
Exato.
Para nós que estamos a aumentar muito a nossa capacidade de execução e aumentar muito o departamento de engenharia, é fundamental porque eu posso andar o quão rápido eu quero sem medo de partir o que está para trás. Tem medo de introduzir defeitos.
Essa capacidade de iteração e de evolução, não é? Que acaba por ser o verdadeiro problema a resolver.
Sim, eu posso transformar a cara da empresa à vontade, tanto a cara, a loja, como o armazém à vontade, sem medo que um defeito que introduza chegue à produção. E digo isto com muita confiança mesmo. Não que tenhamos coverage a 100%, mas temos um coverage francamente alto.
Bastante controlado, não é? Comparado, então,
sim. Sim, claro que vá, que a por si só não chega. Que a por si só não chega. Há outros processos que são coadjuvantes a tudo isto. E a qualidade deve ser uma coisa resolvida globalmente, numa perspectiva holística, integrada em todos os processos. Estou a falar, portanto, eu colo à noção de qualidade o facto de uma user story ter acceptance criteria bem elaborados e claros para contribuir no sentido de um menor número de defeitos, não é? Portanto, QA não é só automação, QA não é só escrever texto, QA tem permeabilidade para outras áreas.
A também a observability, a produção, a tudo, não é? Até a todo de valor e aí.
Exatamente. Uma grande lesson learned que nós levamos daqui é estar atento a estes primeiros sinais dos problemas, não é?
Exato, o número de defeito, não é, que estavas a dizer, de 70 para 190.
Exatamente, portanto, apanhar isso rápido é super importante, porque pelo menos no mundo das startups o custo de oportunidade é altíssimo, é desmesurado. E o tempo...
E depois, pronto, devemos ter reagido, não é?
Exatamente, o tempo que tu perdes, ou o tempo que tu tens que perder a parar para corrigir o que está para trás e corrigir os fundamentals a posteriori é muito maior do que se os tivesse posto em prática logo à cabeça. Okay? Portanto, de vez em quando, executar mais rápido pode ser necessário, às custas de cortar alguns cantos também pode ser necessário, mas sempre com uma ideia de que o custo da fatura vai ser muito mais alto no fim. Portanto, lesson learned para mim, que há de início.
Exato, do início, exato, saber estar claro dos trade-offs, não é? E ter sempre a perspectiva do curto, médio, longo prazo. E não estar sempre no curto prazo e no momento de agora, não é? Mas acredito que isto é algo fácil a dizer, mais complicado de fazer, na realidade, não é? Porque,
claro,
estás sempre. Do produto e das apresentações VC e tudo.
Bom, estás sempre a concorrer contra um business plan, na verdade é isto, não é? Portanto, e usaste a expressão certa, é um trade-off, é sempre um trade-off. Não há neste domínio, não se escrevem regras na pedra do estilo só se arranca com QA ou portanto, pronto, é preciso escolher e fundamentalmente prever com franqueza e honestidade parte a parte quais são os custos de oportunidade associados a cortar cantos.
Por visível também o trade-off, é isso que importa no business.
Transparência e comunicação. Que há também ajuda nesse aspecto, curiosamente. Se tu tens um processo que monta testes enquanto alguém está a desenvolver alguma coisa, obrigatoriamente aquela coisa está a ser observada e está a soltar informação. Portanto, até nisso ajuda, até no controlo, na monitorização do próprio processo de desenvolvimento ajuda.
Traz essa visibilidade na métrica.
Sim.
Depois dá para comunicar melhor com todos os stakeholders,
claro. Né?
Sejam do IT ou não sejam do IT, não é?
Quando tu explicas a alguém que não seja de IT quanto tempo é que demora a meter um botão no teu site,
pois.
Se tu disseres, olha, vou demorar uma semana a meter este botão, e a pessoa fica... um botão, uma semana, mas se lhe tens, olha, vou-te meter um botão neste site aqui, vai demorar uma semana porque não é só fazer o botão, não é? É os testes, é o botão, é as actions, é o... pronto, é tudo.
Os dispositivos do mobile, do externo,
as plataformas todas, pode às vezes não ser o mesmo botão para todas. Pronto, portanto, pelo caminho meteste o botão, ficaste sem espaço no ecrã para a imagem, é preciso corrigir, pronto, portanto. E eu sinto que as discussões com as equipas que não são de IT são fáceis se houver transparência e se nós levarmos uma linguagem não obscura, não tecnológica quase, para cima da mesa e falarmos, que é para tentarmos falar todos o mesmo léxico.
Sim,
importante, é. Importante. É.
Ok. Pronto, e então, quais são as vossas perspectivas ou planos de trabalho a nível de... pode ser de engenharia, não é? A parte de distribuição, não é? Para acompanhar o crescimento do negócio, não é? Mas a nível de qualidade, etc., qual é a vossa roadmap ou key points que estão a adressar agora?
Olha, fruto daquele trabalho de consultoria inicial em que me ajudaram a montar a equipa de qualidade e a dotar aquela equipa mais júnior dos skills necessários e as ferramentas dos toolings, nós temos conseguido operar com uma equipa relativamente júnior em QA. Os próximos passos para a talent pool de QA são precisamente contratar um ou dois recursos bastante séniores que sejam capazes agora de iterar este modelo sozinhos, né? E de pegar nestes juniors e fazer todo o coaching e todo um career path para eles, idealmente dentro da Lovis, ao mesmo tempo que melhoram transversalmente aquilo que é a qualidade na empresa.
Então, mostrar a qualidade, não é? E a reforçar para acompanhar o tal crescimento que vocês estão a...
Exato. Para tu veres, eu vou duplicar, ou tenciono duplicar, o mercado está mesmo difícil, duplicar o headcount até ao final do ano.
Ok, portanto, é isso mesmo que estava já a mencionar, não é? De passar para uma scale-up, mas está a acontecer do momento, não é?
Está. uma parte muito relevante do meu tempo no dia-a-dia é recrutamento e encontrar as melhores pessoas para nos ajudarem a conseguir trilhar um caminho que nós sentimos que sabemos qual é. E agora é uma questão de velocidade de execução e qualidade na execução.
Exato.
É para não dar passos atrás.
Equilíbrio, exato.
Sim.
Ok. Ah, pronto, foi muito interessante essa partilha, João. Fico contente de ouvir que já estás mais, vou dizer, tranquilo, ou pelo mínimo consegues dormir um pouco mais à noite agora com o crescimento da empresa, não é? E nunca.
Sim, nunca, já não é um pesadelo, já não é um pesadelo.
Exato. Mas pronto, é isso. Eu desejo o melhor então para ti, para a Lovis lá no Scale Up, sucesso, não é? Então, está uma empresa bastante dinâmica, por isso. O melhor e pronto, obrigado pela partilha de hoje e até a próxima.
Obrigado pelo convite, vemos em breve.
Até
uma próxima.
Obrigado pelo vosso tempo, espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!